vigiar a minha sala. Estava claramente à espera que eu fosse ao Ministério, mas o computador estava no mesmo sítio. Ninguém o tinha retirado do local. A doutora Paula Lagarto estava tensa e nervosa. Quando me vê, diz, de forma muitíssimo exaltada, para me dirigir ao gabinete da senhora chefe de gabinete, doutora Eugénia Correia. Repete duas vezes. Em ambos os casos, eu recuso e digo que vou arrumar as minhas coisas e que me vou embora. O computador estava em cima da minha secretária, repito, onde sempre estava. Não tinha sido removido. Nesse momento, a doutora Paula Lagarto começa a gritar e a chamar a doutora Eugénia Correia, dizendo que eu não queria ir ao gabinete dela e que estava a levar o computador embora. Numa questão de segundos, chegam ao meu gabinete a doutora Eugénia Correia e a engenheira Cátia Rosas. A senhora chefe do gabinete diz-me que eu não vou levar o computador do Ministério. O ambiente é tenso e o tom ameaçador. Nesse momento, a doutora Eugénia Correia agarra a minha mochila, onde estava o computador, e a doutora Paula Lagarto e a engenheira Cátia Rosas procuram agarrar-me os braços e empurram-me com o intuito de me fazerem largar a mochila. Não largo. E nesse momento chega a doutora Rita Penela, igualmente assessora de comunicação, que também tenta agarrar e agarra a minha mochila. Neste momento, tenho quatro membros do Ministério, membros do gabinete do Ministro das Infraestruturas a agarrarem-me e a empurrarem-me e a procurarem tirar-me a mochila, numa situação completamente absurda e quase surreal. Sublinho, neste ponto, que há mesmo um comunicado que foi enviado pelo Ministério das Infraestruturas para as redações, em off, onde se admite isto mesmo. Foram as pessoas do Ministério das Infraestruturas que se atiraram para cima de mim, com o objetivo de me tirarem a mochila. Posso distribuir esse comunicado pela PCPI, se assim o entenderem. Ordeno aos gritos para me largarem. Não o fazem, eu liberto-me e de imediato vou para a garagem, pelas escadas, que se situa no piso menos um. Tento abrir a porta da garagem, mas percebo que me trancaram dentro do edifício. De imediato, ligo à PSP, às 21:02, e relato o que se tinha sucedido. Peço ajuda para me libertarem do edifício onde me prenderam. A PSP indica que vai enviar ajuda. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, detenho-me neste ponto do relato para salientar que não houve qualquer agressão da minha parte. Fui agarrado por quatro pessoas que me tentavam impedir de trazer a minha mochila, liberto-me em legítima defesa e chamo a polícia. Reforço este ponto. Fui eu que chamei a polícia às 21:02, logo a seguir a me ter conseguido libertar das quatro pessoas que me agarravam, empurravam e me queriam tirar a mochila. E faço, porque sou o agredido e não o agressor, e tenho um relatório médico, onde estão descritos os ferimentos que o comprovam. Que me provocaram, aliás. Nesse momento, pego na minha bicicleta e subo pelas escadas ao piso zero, onde se encontra a entrada principal. Tento sair, mas, como suspeitava, também essa porta está trancada. O segurança recusa-se a abrir a porta, porque diz ter recebido ordens para fechar o edifício. Estou, nesse momento, muito aflito, porque percebo que estou sequestrado no Ministério, tinha acabado de ser maniatado por quatro pessoas, estou completamente sozinho e ninguém me vem ajudar. Discuto com o segurança, que se recusa de forma persistente a abrir a porta. Ao contrário do que foi publicamente difundido, não há nenhum vidro partido com uma bicicleta ou com qualquer outro objeto. Aliás, três dias depois do incidente, realizou-se uma conferência de imprensa no Ministério das Infraestruturas, na qual participaram dezenas de jornalistas que entraram no edifício pela porta por onde, supostamente, eu teria partido um vidro. E no Ministério das Infraestruturas, na entrada, apenas existem portas de vidro. Ninguém viu nada partido, pela simples razão de que essas alegações são falsas. Cerca de 20 minutos depois de ter chamado a PSP, volto a subir ao quarto piso para arrumar outros bens pessoais que não tinha tido tempo de arrumar. E entro na minha sala e não está lá ninguém. Retiro o computador da mochila e todos os outros bens. Neste momento chegam quatro elementos da PSP que eu tinha chamado. Relato à PSP o que se tinha passado. Arrumo as minhas coisas na mochila e arrumo o computador em frente aos elementos da PSP. Fim do relato, Um agente da PSP recolhe os meus dados e pergunta-me se pretendo apresentar participação. Respondo nos seguintes termos: não. Eu só quero ir para casa ter com a minha família. Os agentes da PSP informam-me que tenho 6 meses para efetuar uma participação, mas a minha única intenção era sair do Ministério e deixar o sucedido para trás. Estou com os agentes da PSP cerca de 10 minutos no Ministério das Infraestruturas, a 2 metros das casas de banho. Ninguém saiu das casas de banho nesse momento. O Ministério das Infraestruturas tornou pública a informação de que as pessoas que estariam escondidas nas casas de banho, o que, tendo em conta que eu estava a tentar sair do Ministério, faz pouco sentido, souberam pelo telefone que eu estava no quarto piso acompanhado da PSP que eu tinha chamado. Estas 4 pessoas não tiveram aqui uma oportunidade de ouro para me denunciarem à PSP em frente aos agentes? No Expresso desta semana, lê-se que a PSP, quando chegou ao quarto piso, procurou pessoas presentes. Fez-se ouvir, mas ninguém respondeu. Fico, sinceramente, com a dúvida se as 4 pessoas estavam realmente escondidas de mim, que tinha chamado a polícia por ter sido maniatado e sequestrado no Ministério das Infraestruturas, ou se estavam, na verdade, escondidas da PSP. De seguida, deixo no elevador, acompanhado de 2 dos 4 agentes da PSP, que dão ordem ao segurança para abrir a porta. Saio do Ministério sem pressa, de bicicleta, com uma mochila pesada nas costas e com um livro na mão. Por tudo isto, ando lentamente na bicicleta a caminho de casa, ao contrário da narrativa disseminada publicamente. Creio que fica claro que não fujo do Ministério após ter roubado um computador. Saio do Ministério lentamente, após a PSP ter aberto a porta, acabando, dessa forma, o meu surreal sequestro dentro do edifício. Senhor Deputado, com tudo o que acabo de descrever, quero deixar novamente claro: não agredi ninguém, libertei-me em legítima defesa de 4 pessoas e chamei de imediato a polícia. Não roubei, furtei ou fugi com o computador do Ministério das Infraestruturas. Saí do Ministério na presença da PSP, que eu próprio tinha chamado. Não houve nenhum vidro partido com uma bicicleta ou com qualquer outro objeto, como é facilmente verificável no local. Estas acusações com as quais membros do Governo tentaram manchar a minha reputação são falsas, injuriosas e difamatórias, como o tempo e os factos têm demonstrado nas últimas 3 semanas. A verdade acaba por vir sempre ao de cima e, desta vez, nem foi preciso esperar muito tempo. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Dr. Frederico. Em relação aos documentos que aqui referiu, nomeadamente ao relatório médico, eu penso que seriam do maior interesse para esta Comissão e a outros que se reportam aos factos que aí relatou. Há aqui um dado que me parece importante. O crime de sequestro é um crime público e eu penso que, nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, esta Comissão deve dar conhecimento ao Ministério Público dos factos que acabou de relatar, para que o Ministério Público, sem necessidade de qualquer participação sua em 6 meses, ou em 10, ou em 20, possa levar a cabo esta ação criminal, porque, repito, o crime é público e o Ministério Público deve pegar no que aqui foi dito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Em todo o caso, Dr. Frederico, há uma questão que me parece aqui importante também, já percebemos o contexto espacial e físico em que a ação ocorreu. Pergunto-lhe se, quando o Ministro João Galamba o contacta para o exonerar, sem qualquer despacho, sem referir a exoneração, usa alguma ameaça física, e se a expressão que ficou tornada pública, se estivesse ao pé de mim, levaria 2 socos, ou algo parecido lhe foi transmitido por telefone, porque isso é importante para esta Comissão de Inquérito.
Sim, Sr. Deputado, foi isso que aconteceu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante termos esta informação registada também.
Sr. Deputado, eu nunca vou interromper.
Certo, já percebi, Sr. Presidente. Obrigado. Dr. Frederico Pinheiro, uma das expressões que utilizou durante a sua intervenção, penso que a qualquer deputado nesta sala deixa particularmente perturbado, aos juristas deixará triplamente perturbado. Disse, penso que a expressão é esta, corrija-me se estiver enganado, o doutor Eugénio ordenou então uma intervenção no meu telemóvel. Isto é de uma gravidade extrema e eu gostava de saber, e penso que esta comissão de inquérito tem que saber, a que título é que uma chefe de gabinete ordena uma intervenção no seu telemóvel, que intervenção foi essa e o que é que apagou, e que serviço é que levou a cabo, se foi o SEGER ou se foi outro, que serviço é que levou a cabo qualquer intervenção no seu telemóvel, porque isso é uma medida exclusivamente judicial e de polícia. E por isso gostávamos de saber que tipo de intervenção foi, quem deu a ordem e quem a executou.
Senhor Deputado, o que aconteceu foi o que eu referi e tentei relatar com o máximo pormenor. Naquele dia, na manhã de 6 de abril, recordo, tinha sido, é o dia seguinte à noite em que eu envio o comprovativo ao Dr. João Galamba, Sr. Ministro das Infraestruturas, de que o próprio tinha dado autorização e aprovado a participação da CEO da TAP na reunião do dia 17 de janeiro. A senhora chefe de gabinete pede-me para procurar todas as comunicações com a engenheira Cristina. Eu falava maioritariamente com a engenheira Cristina ou ao telefone ou por mensagens de WhatsApp, que eram, tinha esse mecanismo de se apagarem todas as semanas automaticamente. Nesse momento, a doutora Eugénia Correia insiste para eu procurar mais informação e pede a um técnico de informática que existe no gabinete para se tentar recuperar, para se tentarem recuperar essas mensagens. O resultado dessa, dessa intervenção é, foi o que eu relatei, Sr. Deputado.
O Dr. Frederico consentiu em que essa técnica se desse ao seu telefone?
Com certeza, Sr. Deputado. É um telefone de, também de serviço e eu não tinha interesse nenhum em esconder qualquer tipo de informação ou de comunicação e tentei cooperar sempre que me foi solicitada essa cooperação.
Pensa que foi apagada alguma informação dessa intervenção que foi feita no seu telefone?
Foi apagado todo o registro que eu tinha no meu telefone, dos documentos e conversas do WhatsApp anteriores à manhã de 6 de abril deste ano.
Sr. Presidente, mais uma vez, nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, peço que fique em ato e que seja comunicado ao Ministério Público a destruição de elementos de natureza profissional e pessoal sem autorização judicial, para que o Ministério Público faça o devido percurso em termos da ação penal. Doutor Frederico, sabemos hoje que houve não uma, mas duas reuniões, graças à sua intervenção, de preparação com a ex-CEO da TAP para preparação de um agendamento que tinha sido feito pelo Chega. Nessa reunião, quando confrontado, o Ministério das Infraestruturas respondeu que teriam estado nessa reunião várias pessoas, e ocultou o nome dos deputados do Partido Socialista em ofício de vários números. Um deles é o 1035, mas há o 937, se não me engano, também, de resposta a esta comissão de inquérito. Pergunto-lhe se é verdade que dois senhores deputados do Partido Socialista, um deles já referido, e outro, o deputado Carlos Ribeiro Barbosa, portanto, os deputados Carlos Pereira e Carlos Ribeiro Barbosa, estiveram presentes nessas duas reuniões.
Sr. Deputado, eu apenas tenho registro da presença do Sr. Deputado Dr. Carlos Pereira. Sei que estavam outras pessoas na reunião, para além daquelas que eu registrei nas minhas notas, mas, na verdade, eu apenas tirava notas dos principais tópicos das reuniões e se mais algum deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve presente, não teve qualquer intervenção nessa reunião.
É verdade, Dr. Frederico, que avisou o Ministro João Galamba da existência dessas notas de reunião a 5 de Abril e nessa altura, cito, todos consideraram que sendo algo informal não seria de revelar, mesmo esta comissão de inquérito. Queria-lhe perguntar diretamente se esse todos inclui o Ministro João Galamba.
Sr. Deputado, nessa reunião, a reunião era dirigida pela Dra. Eugénia Correia, chefe do gabinete, e pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, que eram quem tomava e quem toma as decisões políticas. Mais ninguém toma decisões no gabinete.
Depreendo, Dr. Frederico, que isso é um sim. O Dr. O Ministro João Galamba disse para não se enviar estas notas a esta comissão de inquérito.
Sr. Deputado, essa indicação foi dada pela Sra. Chefe do Gabinete na presença do Sr. Ministro.